Um ano depois do ciclone Idai ter devastado Moçambique, em particular a cidade da Beira, conversamos hoje com Carlos Almeida, coordenador da GELP naquele país africano. Boa tarde e muito obrigada por estar connosco.
Boa tarde.
Muito boa tarde.
Passado um ano, ainda há milhares de pessoas sem casa, sem acesso a saneamento e água potável e vários casos graves de desnutrição. Que balanço faz deste ano de ajudas? Foi feito o que era possível? Podia ter sido feito mais?
Em primeiro lugar, é sempre importante reforçar o facto do ponto de partida de Moçambique. À altura dos ciclones era um ponto de partida realmente muito baixo, ou seja, infelizmente estas calamidades normalmente afetam mais as pessoas mais necessitadas e mais uma vez foi o caso. Quando o ciclone Idai no dia 14 de março atingiu a região centro de Moçambique, aquilo que nós pudemos notar foi sobretudo dois grandes focos. Um na cidade da Beira, que foi aquele mais mediático, por haver uma grande concentração de pessoas na cidade. A cidade foi completamente devastada com os ventos ciclónicos, com as chuvas, realmente causou uns grandes estragos. Depois houve outra zona, as zonas rurais, nomeadamente na região de Buzi e na região de Dombe, em Sussudenga, já na província de Manica. Também a região da bacia hidrográfica do rio Pungwe, que afetou muito todas as pessoas nas zonas rurais. Foram situações completamente diferentes. As pessoas na cidade passaram muito mal, perderam as suas casas, perderam tudo, mas estão na cidade, grande parte deles tem o seu emprego, que se não foi na semana seguinte, foi passado um mês, retornaram à vida normal. Nas zonas rurais, esta calamidade ainda hoje se faz sentir.
Porque as pessoas também perderam as colheitas de que precisavam.
Exatamente. Nós temos, nesta região de Dombe, as pessoas vivem única e exclusivamente da agricultura. Uma ou outra que tinha a criação de gado, que também perdeu. E aquilo que durante este ano, após a calamidade, o que se notou foi que, mesmo tendo feito tentativas de novas colheitas, as coisas não correram bem. Para culminar toda esta desgraça, ainda agora no final do mês de fevereiro, houve uma nova cheia na região de Dombe, o que fez com que as novas colheitas que estavam a preparar-se agora para serem colhidas, que também muitas delas tenham sido perdidas.
E no caso específico estamos a falar de uma situação muito preocupante, portanto.
Sim, é uma situação muito preocupante. As pessoas nestas zonas rurais estão realmente a passar mal com muitas dificuldades e vão conseguindo sobreviver, eu nem digo viver.
A ONU inclusivamente já alertou para o risco de fome para cerca de 2 milhões de moçambicanos.
Sim, confirmo, é um problema grave. Eu, como gosto sempre de ver as coisas do lado positivo, porque se não fosse assim também se calhar não valia a pena estar com este tipo de trabalho. O que vemos é, para quem conhece Moçambique e para quem conhece os moçambicanos, as pessoas em primeiro lugar estão muito felizes por estarem vivas e continuam com um sorriso nos lábios e a enfrentar o dia-a-dia sempre com uma enorme capacidade de resiliência que nós teríamos muito a aprender se conseguíssemos interiorizar aquela força que os faz ser assim. E depois há sempre uma luta de andar à procura de outras soluções. Nós notamos que as pessoas estão realmente a passar muito mal. As ajudas que chegaram nessa região onde nós estamos a trabalhar mais especificamente, em Dombas, as ajudas chegaram, foram entregues muitas sementes, as pessoas procuraram locais alternativos para as colheitas, mesmo não tendo corrido bem. Neste momento as coisas não estão muito boas, mas prevê-se que o ano 2020 seja um ano muito complicado.
A ELPO é uma ONG portuguesa, portanto uma organização não-governamental para o desenvolvimento, que centra a sua atividade, tradicionalmente, sobretudo nas áreas da educação e da nutrição infantil. Mas depois, de facto, desta tragédia, estiveram na linha da frente desta ajuda direta às populações e mantém esta missão de emergência na província de Manica. Que tipo de ajuda é que foram dando e o que é que faz mais falta neste momento?
Só para enquadrar esta nossa presença na província de Manica, em Dombe, nós realmente não trabalhávamos na área da emergência. Nós, o que aconteceu foi que após o ciclone Idai, nós sentimos praticamente obrigados pelos nossos parceiros, pelos nossos amigos, porque sabendo que nós estávamos em Moçambique desde o ano 2008, apesar da nossa sede ser em Nampula, no norte de Moçambique, e o trabalho ser na província também de Cabo Delgado, começámos a receber, dias após o ciclone Idai, contactos para saber o que é que nós iríamos fazer e que queriam muito ajudar.
Também porque foi criada uma relação de confiança com a população. Não é?
Exatamente. Ou seja, pessoas individuais, empresas, câmaras municipais, associações de escuteiros, associações de bombeiros, ou seja, houve uma grande movimentação e nós sentimos-nos obrigados. O porquê da nutrição e da saúde materno-infantil? Porque já tínhamos experiência, nomeadamente em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau,
onde
com projetos nesta área.
Sim.
E por isso foi partir um bocadinho também para o desconhecido, porque assusta um bocadinho fazer um trabalho na parte da emergência, mas além de todos estes fatores de sentirmos que tínhamos uma força por trás de nós, sentir que tínhamos os conhecimentos técnicos adquiridos e sabíamos aquilo que queríamos fazer, depois só nos faltava uma coisa que foi realmente aquilo que nos permitiu fazer um trabalho de grande qualidade, foi encontrar o parceiro ideal. E o parceiro foi na missão de Dombe, a missão católica, onde conseguimos que as irmãs do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que são enfermeiras e que têm um hospital, e que apesar de toda a zona da missão de Dombe, segundo as suas palavras, ter ficado ilhada, ou seja, as cheias envolveram completamente a missão e elas estavam numa ilha, mas o hospital não sofreu nada e havia possibilidade de nos receber. Por isso, passado 2 semanas e meia após o ciclone Idai, mais precisamente no dia 1 de abril chegámos à província de Manique e no dia 2 de abril já estávamos a trabalhar em Dombe. Pronto, aquilo que nós sentimos agora, e também decorrente daquele trabalho que tem sido feito até agora, primeiro, tínhamos um compromisso de fazer uma missão de 3 meses. Depois, a campanha de recolhas de bens e também a campanha de recolhas de fundos correu muito bem. Nós fizemos a entrega de 217 toneladas de bens, grande parte recolhida aqui em Portugal e enviada por contentor.
Isso é uma ajuda para milhares de pessoas no terreno.
Sim, exatamente. Que depois, com o evento do ciclone Kenneth em Cabo Delgado, no dia 25 de abril, nós acabámos por também um dos contentores que estava destinado para Dombe, foi enviado para Cabo Delgado, para Pemba. Além destas 217 toneladas, nós fizemos milhares de rastreios nutricionais a mães grávidas e lactantes e crianças até aos 5 anos, porque foi aquele foco que nós escolhemos. Nós havia mil e uma coisas para ajudar, mas nós focámos
naquilo. Também já tinham experiência, não é?
Exatamente, sim. E no fundo fomos, em todas estas regiões que foram muito afetadas, tentar identificar casos, fazer esse encaminhamento e também aproveitar para formar os técnicos de saúde que possam depois dar continuidade a este trabalho.
Esta parceria sai reforçada agora em janeiro, quando o Instituto Camões aprova o financiamento para um novo projeto, o RESPI, que tem aliás mais parceiros no terreno, incluindo as irmãs, que já falou. É uma ajuda importante que o governo português tenha financiado um projeto de reconstrução e resiliência nas estruturas de saúde e população depois do IDEI.
Para nós, é sobretudo um grande orgulho este voto de confiança do Camões no nosso trabalho. E acho que o Camões reconheceu o facto de nós termos feito um projeto tendo total experiência do local, ou seja, nós acompanhámos o evento praticamente desde o início, estávamos presentes, ou seja, não foi uma missão de emergência que tínhamos ido e voltado a Portugal, não, nós conseguimos continuar lá e deixem-me reforçar, só foi possível termos ficado este ano porque, por um lado, além dos bens que foram doados, também conseguimos uma campanha de recolha de fundos que superou em muito as nossas expectativas. Nós conseguimos recolher 283 mil euros e isso é que nos permitiu fazer todo este trabalho.
Campanha de fundos aqui em Portugal.
Sim, aqui em Portugal. Ou seja, isto foi uma das partes no ciclone Kenneth que em Cabo Delgado reconstruímos salas de aula, 18 salas de aula, incluindo bibliotecas, refeitórios, bloco administrativo. Ainda neste momento estão a decorrer obras na Ilha do Ibo, também de salas de aula. Ou seja, este dinheiro que os portugueses de alma e coração nos doaram permitiram que fosse feito muito trabalho durante este ano. O Camões agora deu-nos um voto de confiança para mais 2 anos, numa parceria com uma outra organização portuguesa, a TESE, e o próprio nome do projeto indica aquilo que nós nos propomos a fazer, que é a reconstrução e resiliência das estruturas de saúde, que é a parte da TESE. A TESE vai equipar quer o Hospital das Irmãs, quer o Centro da Saúde de Dombe, com painéis solares, para a nível energético que seja autossuficiente.
Também, a TESE é outra ONGD portuguesa,
é outra ONGD portuguesa, sim, a TESE. E são especialistas nesta área. E vão também intervir ao nível de água e saneamento também destas infraestruturas de saúde. Por outro lado, do lado das populações, ou seja, o projeto tem a parte das estruturas e a parte das pessoas. Da parte das pessoas é a ELPO que está encarregue de continuar a fazer rastreios nutricionais e depois, paralelamente a estas duas intervenções, nós queremos formar agentes polivalentes de saúde, os ativistas, para que no final dos 2 anos as pessoas consigam elas próprias dar continuidade ao projeto.
Já tendo as infraestruturas, depois continuarem o trabalho.
Fazer a manutenção das infraestruturas e também, por exemplo, os rastreios nutricionais são coisas muito simples. O hospital, o centro de saúde, aliás, tem técnicos de nutrição. Se a nível das populações, nestes 9 centros de reassentamento onde nós vamos estar a trabalhar, que foram novas aldeias que foram criadas com as pessoas que perderam as suas casas, se houver ativistas que consigam identificar quando há uma criança ou uma mãe grávida que está com problemas de nutrição, e encaminhar para o hospital, ou seja, o trabalho a partir daí está feito. Por isso, estes 2 anos são os 2 anos de um grande desafio, mas que nós enfrentamos com muita confiança.
Uhum. Estamos a falar de uma população que estão a servir, de qual é o número?
13 mil pessoas. Foram pessoas que foram muito afetadas. Eu costumo dizer que neste momento, quando nós vamos lá, e mesmo logo 3 semanas após o ciclone Idai, nós chegávamos e não víamos efetivamente nenhum cenário de catástrofe, porque aquilo foi uma tragédia silenciosa. Durante 3 noites as águas subiram de forma catastrófica e levaram tudo. E depois das águas terem ido embora, nós chegávamos lá e não víamos nada. Víamos no cimo dos postes de eletricidade lixo e ramos e restos de lama. Podíamos testemunhar até onde é que as águas tinham chegado, que até algumas imagens são difíceis de acreditar. E depois ouvir esses relatos de pessoas que ficaram 3 dias em cima das árvores, com os seus filhos amarrados à cintura para sobreviver. E agora, passado praticamente 1 ano, falar com essas mesmas pessoas e as pessoas dizerem que as crianças ainda acordam durante a noite a chorar, que querem ajuda, ou seja, há muitos traumas que não se vão apagar de um dia para o outro.
São imagens das mais marcantes da sua passagem por Moçambique, já penso que já está há mais de 10 anos no país.
Sim.
São as imagens e os sons que mais o marcam.
Sim, eu já disse há bocado, eu sou muito otimista e fico sempre muito...
É isso é que alimenta o trabalho também.
Sim, exatamente. Houve uma coisa que me marcou muito, que foi não no ciclone Idai, mas no ciclone Kenneth. Fizemos uma visita à Ilha do Ibo, na altura com a Selma Wamuso, que é nosso convite, foi a Moçambique, porque ela fez um movimento Mondada a Moçambique, que conseguiu uma grande recolha de fundos, e nós convidámo-la para fazer essa visita connosco. Quando chegámos à Ilha do Ibo, as pessoas estavam numa distribuição de alimentos, tinham perdido tudo, tinham perdido as casas. A Ilha do Ibo ficou 90% destruída, foi uma devastação total. As pessoas tinham perdido tudo, e quando nós chegámos, houve uma mamãe que quis falar com ela e disse que estava, em primeiro lugar, estava muito feliz por estar viva. E que estava muito feliz porque nós estávamos a visitá-los, e isso era significado que eles eram pessoas importantes porque estavam a ser visitados. E eu penso sempre nisso, assim, se uma catástrofe dessas acontecesse em Portugal, eu acho que nós que estamos, no bom sentido, estamos habituados a somos exigentes e queremos coisas boas, mas se perdêssemos tudo, nós não conseguiríamos fazer absolutamente nada. E aquilo que se viu foi que logo no dia seguinte aquelas pessoas pegaram em 3 paus, numa lona, fizeram uma casa para dormir, depois ficaram à espera que houvesse alguma comida e as coisas andaram para a frente. Ou seja, houve aqui histórias que me marcaram muito. Isso foi uma experiência pessoal que realmente marcou, porque nós, quando tentamos imaginar isto, acho que imaginamos sempre dentro dos nossos padrões a que estamos habituados. E houve uma noite que em Dombe eu estava a ir de carro e desliguei as luzes e vi o que é que seria... acordar com água pelos joelhos e querer sair de casa e não se ver absolutamente nada. Ou seja, não há uma luz do candeeiro na rua, não há luz elétrica, ou seja, não haver absolutamente nada. E como é que houve pessoas que tiveram a força para uma senhora que ainda agora estive com ela, chamada Joana, que estava grávida e que amarrou 2 filhos, além de estar grávida, amarrou 2 filhos, subiu acima do celeiro e depois o celeiro desprendeu-se e foi, serviu de jangada, e depois ficou presa aos troncos de uma árvore, e ela andou nisto durante 2 noites. E hoje em dia as crianças estão impecáveis, e ela continua com um sorriso e muito feliz, lá está, muito, sorriso, muito feliz por estar viva.
Em Moçambique estão presentes várias ONGs da sociedade civil, outras mais ligadas à Igreja. Há trabalho em rede entre as várias organizações que estão no terreno? Como é que avalia esta presença e o apoio da Igreja junto às populações?
Nós temos 2 cenários específicos. Este em Manica, nós fomos... Seria impossível fazer este trabalho sem o apoio da Diocese do Chimoio. O Bispo Dom João Carlos Nunes, desde o primeiro momento, apoiou muito a nossa ida. Quando contactámos as irmãs do Instituto de Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, também fomos recebidos de braços abertos. E sem este apoio, posso dizer que seria impossível nós ter feito esta missão. Foi realmente a questão-chave, porque nós não tínhamos uma capacidade, não tínhamos uma estrutura, não tínhamos uma capacidade para fazer o nosso trabalho se não tivéssemos um parceiro já tão bem implementado no terreno. A nível de Cabo Delgado, aquilo que nós sentimos foi que, na altura do ciclone Kenneth, éramos a única organização portuguesa que estava presente no terreno. Depois, mais tarde, também a OICOS, que tem alguns projetos na área da agricultura, também deu algum apoio, e também aí nós contámos muito com o apoio do Bispo Dom Luís de Lisboa, que nos ajudou muito e colaboramos muito. Nós, inclusive, participámos nas obras de reconstrução da escola secundária de Macomia, que também foi devastada, a escola secundária Padre Paulo, e até aos dias de hoje nós continuamos agora com um outro fenómeno que está a ocorrer em Pemba, resultante de algumas complicações graves ao nível da província de Cabo Delgado, de alguns ataques
terroristas.
Os ataques que ninguém sabe.
Essa é que é uma questão, não se consegue identificar.
Eu, na minha opinião pessoal, e falando muito com os especialistas na área da segurança, aquilo que me sabem dizer é que não se sabe o que é, sabe-se o que não é. Ou seja, a questão do Estado Islâmico, nesta altura, está posta de parte.
Está descartado.
Há várias motivações, várias razões. Agora,
em última instância, as pessoas estão a ser atacadas e é um cenário de violência muito grave. Isso, para quem não está por dentro do assunto e possa estar a ouvir, estamos a falar de uma situação efetivamente grave.
É uma situação grave. Aquilo que acontece há um padrão comum na maior parte destes ataques. Os ataques não são feitos para matar pessoas, é pura e simplesmente para aterrorizar, ou seja, entram pessoas armadas em aldeias, queimam as aldeias, disparam tiros para o ar, as pessoas fogem, matam uma ou duas pessoas, mas com requintes de terror, ou seja, mais para aterrorizar. Não tem havido ataques, ou quase não tem havido ataques a viaturas, não tem havido ataques a instituições específicas, por exemplo, as igrejas não foram atacadas, por isso. Conotar isto com o Estado Islâmico parece-me assim um bocadinho rebuscado.
Mas isto agora, também atrapalha o vosso trabalho no terreno, não é?
Sim, atrapalha muito. Nós tínhamos um centro de intervenção em Mocimbo da Praia, que é um dos principais focos, e desde o início do segundo semestre de 2019 que esse apoio que nós damos numa escola secundária, onde temos 124 alunos com bolsas de estudo do ensino secundário, que nós estamos a fazer esse apoio à distância, porque de Pemba a Mocimbo da Praia são 350 quilómetros e que passa precisamente no epicentro destes ataques. A verdade é que o que se tem notado nos últimos meses, sobretudo, porque há um agudizar desta situação, é que as pessoas estão a fugir das zonas de mato profundo, ou seja, destas zonas rurais, e estão a ir muito para Mocimbo da Praia, para a Ilha do Ibo, para Macomia e agora, mais recentemente, para Pemba, porque os ataques estão a alastrar para sul. Ou seja, os últimos ataques reportados são em linha reta cerca de 120 km da cidade de Pemba e estas pessoas estão a chegar em Pemba em largo número. Aquilo que aconteceu, quer não diretamente pelo Bispo Dom Luís, mas o Padre Ricardo, que é dos missionários da Boa Nova, e também de um outro padre espanhol, que estão a intervir no terreno e estão a sentir que há muita necessidade de uma outra ajuda, e por isso nós estamos ainda, dos bens que nós conseguimos recolher e de outros materiais que nós tínhamos no nosso armazém, a tentar acudir a estas pessoas.
Estamos a falar dos deslocados internos, não é?
Essa é que é a questão.
O estatuto...
O governo moçambicano, por não ter ainda assumido de forma veemente esta situação, também deixa as coisas cair num vazio, mas aquilo que nós sentimos são realmente deslocados internos, os chamados IDPs, e que realmente está a afetar muito a vida destas pessoas. Por exemplo, nós tivemos dados que não são oficiais, mas já ultrapassa o número de 2 mil de crianças que estão nas escolas. Ou seja, que agora, neste último mês, as aulas começaram em Moçambique no final do mês de janeiro, e agora, durante este mês, houve um acréscimo muito grande de crianças. Se contarmos com aquelas crianças que apenas se deslocaram e que não estão a ser integradas na escola, isto está a ser mais uma nova catástrofe.
Está em Portugal por estes dias, veio procurar mais apoios, veio sensibilizar e lembrar aos portugueses que esta situação preocupante em Moçambique permanece?
Eu estou desde 2010 em Moçambique e ultimamente tenho feito um esforço grande para vir mais vezes a Portugal, e por acaso agora calhou. Sentimos que esta efeméride do primeiro ano do ciclone Idai, muito provavelmente era mais importante eu estar aqui em Portugal para também dar o meu testemunho. E por ter estado agora recentemente nas zonas que foram mais afetadas, achámos que seria mais importante eu estar por cá do que estar em Moçambique, onde os trabalhos felizmente continuam a correr bem sem a minha presença. Temos sentido muito o apoio dos portugueses. Após esta situação do ciclone Idai, nós conseguimos dar uma resposta, e acho que quem depositou confiança em nós sentiu que fez um bom investimento e sentiu que nós fizemos um bom trabalho. Eu gostaria de aproveitar um momento que é sempre um momento mau para os portugueses, que é o momento do preenchimento do IRS, mas que para as organizações é um bom momento, e nós apelamos sempre a que os portugueses que têm confiança na ELPO, que não se esqueçam de consignar os 0,5% do imposto.
Lembrando sempre que isso não custa nada, não lhes vai sair do bolso. Não.
É uma parte que, em vez de ir para o Estado, é consignada diretamente para uma organização. Quem tem confiança no trabalho da ELPO, para nós tem sido também uma grande fonte de financiamento e, por isso, é sempre uma coisa muito importante relembrar.
Estamos mesmo na reta final da nossa conversa de hoje, mas aproveitava para lhe perguntar, a propósito de um problema que está a preocupar muito Portugal e a Europa, naturalmente, vivemos em estado de alerta devido ao novo coronavírus. A epidemia também preocupa Moçambique?
Preocupa muito. Ainda não há casos de coronavírus em Moçambique. Já há casos na África do Sul. Acho que é o único país do sul de África que tem casos.
E que faz fronteira com Moçambique.
Portanto, faz fronteira, exatamente, sim. As pessoas estão muito alerta. Outra coisa que estava a assustar muito os moçambicanos era o facto de haver uma grande comunidade chinesa em Moçambique. As pessoas estavam muito assustadas. Estão a colocar em quarentena pessoas que venham de países com um grande número de infectados.
Uhum.
Nomeadamente da China estão a ser colocados em quarentena, também de Itália. Ontem ouvi um relatório que também quem vinha da Alemanha obrigatoriamente ia ficar 14 dias em quarentena, por isso
estão a ser tomadas medidas,
sim, o Ministério da Saúde está a tomar medidas, acho que ainda não está ao mesmo nível de alerta que aqui em Portugal, que acho que as pessoas também estão muito assustadas, ou seja, por um lado é bom estarmos alerta, quando passa para outro nível, eu não sei se é benéfico, se é mau, mas em Moçambique as pessoas estão alerta, pelo menos nas cidades, nos postos fronteiriços e nos aeroportos estão cientes e o Ministério da Saúde está a acompanhar este caso.
Muito bem. Carlos Almeida, muito obrigada
muito
por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.